Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo, à primeira edição do ano. Entramos em 2023 com um projeto ligado à corrida, relativamente novo, criado em abril de 2022, que tem raízes em Braga, Guimarães e entre outros concelhos. Está espalhado um pouco por todo o país e até lá fora, através da comunidade portuguesa. Falamos da Obesidade Zero Running Team e para nos falar sobre este grupo contamos com Herculano Cardoso, um dos membros da equipa e que, pode-se dizer, é uma espécie de diretor operacional. Herculano, bem-vindo. Este projeto, como disse, é recente e tem uma vertente que vai além da dimensão competitiva, porque se apresenta como um projeto que aposta na vertente social através da inclusão nas mais variadas formas. O que é que o distingue realmente?
Boa noite, Tiago. Desde já obrigado por nos ter convidado a vir aqui ao programa e com o privilégio, possivelmente, de ser o primeiro programa do ano 2023, a quem endereça a malta toda. Um grande ano cheio de saúde para toda a gente. O projeto de Obesidade Zero surge, não é uma associação, nem é um clube, portanto, isto é um grupo de amigos em que iniciou já há algum tempo atrás, muito personalizado só com um indivíduo que era o Falcão na altura e que ainda faz parte deste projeto. Pós-Covid, como sabe, foi uma época bastante complicada para todos nós, principalmente quem estava habituado a correr, que quando isto fechou tudo foi, em termos psicológicos, e afetou muita gente, e então foi pedido em abril de 2022 que o projeto fosse relançado. Não numa vertente tão individualizada, mas num grupo mais alargado de pessoas.
Portanto, houve esse passo inicial dado pelo Falcão, mas só em abril de 2022 é que se pode assumir que houve o início deste projeto propriamente dito.
Exatamente. O projeto, como o nome indica, está ligado à obesidade, sendo também uma parte da inclusão social. É constituído maioritariamente por ex-obesos. Eu não gosto de usar muito o termo de ex-obesos, aliás, quem é obeso há de ser obeso para toda a vida, porque a perca de peso não quer dizer que um dia mais tarde, e temos casos desses no grupo, venham a voltar à obesidade, portanto, mas a maior parte sim, eram pessoas como o meu caso, de obesidade.
E quando fala em inclusão social, vai mais além do que a perda de peso, a obesidade obviamente sendo um problema, há outras dimensões, pessoas com deficiência que têm também lugar neste grupo?
Sim, até porque é importante para nós este tipo de pessoas no grupo, é uma questão de motivação interna do grupo, em que pessoas que provavelmente até com maior dificuldade que nós, na perca de peso, consigam ultrapassar outras barreiras. Temos o caso de um atleta, que é o Jamba, é um tetraparaplégico, em cadeiras de rodas, que o ano passado, 2022, ultrapassou a barreira da maratona, portanto, numa cadeira de rodas, não é fácil.
Fez o percurso da maratona?
Da maratona, os 42 km, autonomamente, portanto, é preciso referir que há alguns atletas em cadeiras de rodas que são apoiados ou ajudados a empurrar. Não, o Jamba é um atleta autónomo que o faz sozinho. E recentemente foi incluído no grupo um atleta invisual, que já com alguma experiência assim nesta área de provas, mas que agora tem abraçado o projeto da obesidade e está connosco e tem feito umas provas connosco.
quando este projeto foi relançado, como disse, teve dúvidas quando foi feita essa proposta? Que motivos o levaram a abraçar este projeto?
Primeiro, já tinha passado pela situação, aliás, eu comecei em 2015 na São Silvestre de Braga a fazer a primeira prova quase com 100 quilos. Portanto, e nesta altura sou um indivíduo para 77 quilos. Portanto, sei bem o que é o problema da obesidade e da dificuldade em que existem em perder peso, principalmente na parte psicológica. Também tive a sorte, enfim, de ter bastantes amigos, agradecer até aqui através da vossa rádio aos patrocinadores, que na altura relançámos o projeto com o apoio deles, em que inclusive fazem parte do projeto como atletas, alguns deles. Portanto, para além de patrocinadores, também são atletas da obesidade zero. Portanto, isso foi importante.
A ideia foi inspirar também outras pessoas?
Sim. Até porque o grupo aproveitámos, não é bem o termo correto, mas quando teríamos na altura, quando o projeto foi relançado, 4 ou 5 pessoas no grupo só, que também já faziam parte da obesidade, e que depois o grupo foi crescendo com alguma tranquilidade. Um amigo foi trazendo um amigo e um conhecido, e inesperadamente, quando nos demos por ela, o grupo atingiu alguma dimensão na ordem das 40, 50 pessoas neste momento.
E essas pessoas estão espalhadas por Braga, Guimarães, Pozende, Irmesinde, Porto, Matosinhos, Gaia e Lisboa. Falando da dimensão nacional, já lá vamos,
sim, sim,
à dimensão internacional que este projeto
pequena,
já tem. Como é que o grupo se organiza? Porque, obviamente sendo cidadãos de concelhos diferentes, uhum, é necessário fazer uma espécie de divisão para que os treinos aconteçam.
Nós temos, para além do grupo ser já de alguma dimensão, temos, isto vai ajudando um bocadinho as redes sociais hoje também, a poder falarmos uns com os outros, e está subdividido em pequenos grupos, em que esses pequenos grupos têm treinos conforme lhes dá mais jeito. Por exemplo, estou a ver Braga, que é à terça e quinta, que nos juntamos. Senhora da Hora também terça e quinta, e há outros que até treinam individualmente, portanto optam de uma forma individual se prepararem para esses treinos. Inclusive no atletismo, uma coisa excelente que estou a ver, por exemplo, alguns casos em Gaia que treinam com grupos que não têm nada a ver com a obesidade. Portanto, no treino, tanto no treino como nas provas, não há, costumo eu dizer, não há cores das camisolas. Enfim, há uma questão de sermos obesidade, porque pronto, a dominação do grupo é essa, mas já tivemos eventos realizados em que conseguimos juntar, até inclusive no verão conseguimos a convidar grupos para os nossos treinos fora do nosso contexto. Por exemplo, os Braguinhas já estiveram presentes nos nossos treinos, os Challenges de Braga, os Salgueiros, enfim, outros grupos que participaram nos nossos treinos, numa forma também da gente abrir portas a outras equipas.
E as portas também já foram abertas a outros países, ou seja, há membros com raízes na Aussie Running Team, como é conhecida, usando
exatamente
aqui a abreviatura, membros que ligados a este projeto, mas que neste momento estão a viver fora do país e de alguma forma têm levado o
mantém
projeto.
Mantém a ligação, mantém a ligação, é interessante, porque podiam sair e, enfim, se perder essa ligação, mas não, mantém a ligação.
Estamos a falar de que países, por exemplo?
França, por exemplo, o Helder, apesar que trabalha lá fora, mas muitas vezes está cá ao fim de semana e faz provas connosco, mas os seus treinos são todos lá fora, em França. E temos um caso agora que era um colega que estava em Lisboa, o Amândio, que agora está a trabalhar no Luxemburgo, mas a cada passo põe-nos no nosso grupo imagens dos seus treinos com a camisola da OZ no Luxemburgo. Portanto, mantém-se aí uma ligação familiar, que acho que é o interessante do grupo, cria-se uma aproximação familiar, não há um espírito competitivo, cada um tenta fazer o seu melhor, mas dentro do espírito familiar.
Salvo as exceções que referiu do atleta que anda de cadeira de rodas, uhum, e que corre através da cadeira de rodas e também do atleta invisual, falou dessa premissa de o grupo ser formado por ex-obesos, usando, uhum, a terminologia que usou. Isso, de alguma forma, exclui a presença de outras pessoas?
Não. As portas são abertas a toda a gente, como é evidente. Inclusive, nós estamos agora... A grande aposta de 2023 vai ser precisamente na inclusão. Vamos fazer uma aposta... Vamos tentar fazer uma aposta forte nisso. Já começámos a mexer algumas áreas... tentar até ir buscar alguns atletas diminuídos intelectualmente, que é agora o termo que se usa. Acho que será uma vitória para nós conseguirmos ter um ou dois atletas a acompanhar-nos que sejam diminuídos intelectualmente, mas qualquer pessoa normalíssima que queira fazer o seu treininho connosco por uma questão de manter a forma ou até de manter a saúde, temos as portas abertas para toda a gente, como é evidente.
E para as pessoas entrarem no grupo, o que é que devem fazer?
É uma questão de aparecerem, treinarem connosco, até para conhecer a dinâmica do grupo e as pessoas.
Podem contactar-vos através das redes sociais, e-mail?
Nós temos uma página nas redes sociais, que é o Zé Running Team, e que temos lá o nosso endereço de e-mail também.
A OZ Running Team, Obesidade Zero Running Team, usando aqui o nome por extenso, tem a dimensão social acima da competitiva. Mas obviamente que à medida que os treinos vão acontecendo, as provas se vão sucedendo, os resultados podem ser melhores, naturalmente, para uma ou outra pessoa. Tem receio que com o passar do tempo seja difícil equilibrar essa vertente do desporto informal com a vertente competitiva?
Eu percebo, provavelmente até estou aberto e não me choca se um dia tiver um atleta que me saia de obesidade zero para ser um grande atleta de Sporting de Braga. Portanto, até seria uma alegria para nós que isso viesse a acontecer, porque é um trabalho de base que está a ser bem feito da nossa parte, portanto não é... Agora, internamente, já tivemos alguns pódios, é verdade, já tivemos atletas que foram a pódios, não nas classificações gerais, mas dentro dos seus escalões etários. É sempre bom para nós ver um atleta da OZ dentro de um, ou de em cima de um pódio, até por uma questão de motivação para o resto da malta. Agora... falarmos que sou melhor do que tu, ou tenho que fazer melhor tempo do que tu, ver esse espírito assim agarrido de competitividade dentro do grupo não é a dinâmica do grupo, não é essa. Aliás, até pelo contrário, tivemos já muitos casos de atletas que prescindem de fazer os seus tempos em algumas provas para acompanhar os atletas mais lentos. Assim que isso aconteceu ainda há dias, temos um atleta novo que ingressou agora na São Silvestre, já tem feito algumas provas, mas pela OZ foi a primeira prova na São Silvestre de Braga, que tivemos um atleta que acompanhou, portanto, com um ritmo mais baixo, mas que acompanhou o atleta, acarinhou a entrada do atleta dentro do grupo. Portanto, a dinâmica do grupo é um bocadinho essa.
Sendo um desporto de cariz individual, em quase toda a sua plenitude, a OZ Running Team dá primazia ao coletivo.
É evidente que sim.
Até mesmo dentro das provas, como disse, havendo a representação do grupo num pelotão, eventualmente com mais do que um elemento, só para não haver um desfasamento entre atletas da mesma equipa.
Sim, é evidente que sim. Se tivermos casos de, às vezes até de algum atleta que precise ou que entenda que quer melhorar o seu tempo nos 10 km, numa meia maratona, provavelmente teremos outro colega que irá servir de lebre, que é o termo um bocadinho usado
no atletismo,
portanto irá servir de lebre, ou seja, irá prescindir um bocado de fazer o seu tempo para ajudar a outro colega, portanto é frequente isto acontecer no OZ. Aliás, nós tivemos no caso da meia-maratona do Porto, o ano passado, com cerca de 30 atletas de OZ, nos 21 quilómetros, e tivemos a Andrea Santos, que é uma campeã mundial nos 10 mil metros, que acompanhou os atletas mais lentos, portanto, uma atleta que faz ritmos abaixo de, ou paces, como quiser chamar, abaixo dos 4 nas provas, e fez a 6 e muitos, portanto, é evidente que às tantas cansou-se mais que fosse rápido, mas pronto.
Mas André Santos está enquadrada na equipa agora?
Não,
ou
é uma atleta
apoio?
Que vai dando um apoio exterior, é uma atleta que agora está no Feirense, inclusive, portanto é uma atleta de alta competição e que vai apadrinhando de vez em quando assim, umas brincadeiras connosco, portanto, que abraça também de certa forma o nosso projeto.
E é importante até para dar outra dimensão ao projeto.
Sim, isso é importante para nós, às vezes até para criarmos, enfim,
relações institucionais
com organizadores de eventos, e é importante para nós. Temos a madrinha do grupo, que é um termo carinhoso que a gente usa, que é a Aurora Cunha, portanto também nos tem aqui dado uma ajuda enorme no lançamento do projeto. Enfim, sou uma pessoa já com algum conhecimento de atletismo, até de vez em quando com alguns conselhos. São pessoas bastante importantes para nós.
Falou há pouco da São Silvestre, que decorreu em várias cidades no último mês, podemos dizê-lo. Este tipo de provas que têm um cariz mais festivo, claro que há objetivos a cumprir, mas é também visto como um evento dedicado ao desporto informal, porque há as diferentes vertentes, a competitiva e essa vertente do desporto informal. É neste tipo de provas que o OZ Running Team mais gosta de estar?
Sim, sem dúvida. Neste fim de semana tivemos espalhados um bocadinho pelo Norte, onde está a maior concentração do grupo, mas tivemos na São Silvestre de Lisboa com dois atletas, aliás, uma dupla um bocadinho inédita, que foi o caso do Invisual, o Hilário, e com um colega que também tem vindo a abraçar, de certa forma, o nosso projeto, mais recentemente, que corre descalço. Portanto, já há 10 anos corre descalço, é conhecido principalmente em Lisboa por João Descalço, em que acompanhou o Hilário, né? Foi o guia do Hilário na São Silvestre de Lisboa. É bom para nós que, enfim, este tipo de pessoas abracem o projeto, até para dar a conhecer às pessoas que existe um projeto de obesidade, que estamos cá para fazer lembrar às pessoas que fazer desporto faz bem, portanto, não é uma barreira, quem é obeso não é uma barreira. Há formas de chegarmos e, com calma, ficarmos bem.
Sente que este projeto é inovador a nível nacional?
De certa forma, acho que sim. Fala nisso, mas acho que sim, sinceramente. Existem alguns projetos, conheço alguns projetos, mas são muito individuais, que era o que acontecia um bocadinho com uma pessoa anterior, portanto, com o Falcão, são muito individuais, portanto, não é um grupo. Existe numa forma individual, uma pessoa que é obesa e, enfim, e ganham alguma projeção. No nosso caso, não. Apostamos mais no grupo do que estarmos a individualizar as coisas. Portanto, nesse aspecto, acho que sim, que somos um bocado inéditos em Portugal.
Em termos de vertentes do atletismo, e não só, ligadas à corrida, quais é que são, digamos assim, as principais distâncias em que a OZ está inserida? Falamos da meia-maratona, da maratona, também os 10 km, por exemplo?
Os 10 km será a prova mais abrangente ao grupo todo. Portanto, é uma prova, não direi que é mais fácil, mas que para a iniciação é das primeiras provas que quase toda a gente faz.
Mas tem, por exemplo, um quarto da distância de uma maratona, e fazer uma maratona, seja a que ritmo for, não é fácil.
Não é fácil, aliás, eu fiz a minha primeira, depois de alguns anos, fiz a minha primeira o ano passado, e é uma prova muito exigente fisicamente, portanto é preciso estar muito bem preparado para ela. Reconheço que não é fácil. Eu andei uns anos a tentar preparar-me não fisicamente, mas mais psicologicamente, para os 42 km, e reconheço que não é uma prova muito exigente, portanto não é fácil fazer os 42 km.
Até a nível tático?
Sim, sim.
Aqui saber é quando é que se pode gerir o esforço, andar mais,
exatamente,
e abrandar.
Vê-se muita gente que se mete às vezes neste tipo de competições sem alguma preparação, depois é complicado.
Mas então falamos do meio fundo, do fundo.
Temos dois, inclusive dois ou três atletas do grupo que são ultramaratonistas, com provas aqui do Calchá, no Jerez, para os 90 km, inclusive. Este ano também vamos ter mais um ou dois atletas nos 90 km, mas são casos muito, muito pontuais. São casos muito pontuais. E depois aparece um ou outro, não é muito à vertente do grupo, não foi direcionada para aí, mas pronto, na área do trail também já vai aparecendo aqui alguns atletas interessados na área do trail, mas maioritariamente
aqui já fugindo ao atletismo,
maioritariamente é, o pelotão é de estrada, sem dúvida,
e assim será no futuro?
Eu penso que sim.
Ou há ambição de participar em provas mais curtas e até em disciplinas mais técnicas do atletismo?
Poderá ser. Já, primeiro, temos uma coisa. Primeiro, não somos, como lhe disse, não somos um clube nem uma associação, portanto somos um grupo de amigos, mas nem sequer estamos federados, portanto não somos um grupo federado, portanto teria, não direi que provavelmente o grupo daqui a um, dois anos, não 2023, quase certeza, mas num ou dois anos, para uma perspectiva de associação, e assim tomar caminhos mais, um bocadinho mais sérios dentro da área da vertente do desporto.
Portanto, a constituição como associação por parte da Aussie Running Team é um objetivo a médio prazo?
Sim, não está fora de questão. Não está fora de questão. Penso que este ano vamos tentar consolidar o grupo, fazer um grupo consolidado. O grupo cresceu, está na altura de consolidar, não perdermos pessoas, isso é importante para nós, até porque nós temos elementos no grupo que nunca fizeram uma prova, portanto, e não deixam de fazer parte do grupo,
que aparecem apenas entre aspas aos treinos,
praticam o desporto mas não gostam da competição ou da prova, portanto, ou porque nunca deu jeito ou porque não se acham capazes para isso para já, mas que nos acompanham nos treinos, temos alguns casos deles, portanto estamos a falar de na ordem das 50 pessoas. E na competição, quando conseguimos meter mais gente, competição, a prova, foi na São Silvestre, não falha a memória, deste ano, do ano passado, de Famalicão. Portanto, andámos à volta das 33 pessoas. Portanto, ainda temos aí algumas pessoas espalhadas que ainda não fazem competição, mas que vão treinando, vão praticando desporto connosco.
Curiosamente, foi na São Silvestre, não de Braga, nem numa competição no Porto, ficou a meio destes dois concelhos onde a Aussie Running Team tem maior número de pessoas, ficou no meio destas duas cidades.
Foi verdade.
Falou da inclusão social como uma bandeira para 2023, incrementar essa aposta, quem sabe no futuro constituir a Aussie como associação, mais alguma bandeira, digamos assim, que queira erguer para o futuro desta equipa?
Penso que se for como a vertente inclusiva, será a vertente mais importante, pelo menos da minha parte, que me toca, a vertente mais importante. Acho que sim, temos perante a sociedade um dever de sermos inclusivos. Sermos inclusivos e demonstrar que a obesidade não é barreiras, ser cego não é barreiras, andar numa cadeira de rodas não é barreira, ser diminuído intelectualmente também não será uma barreira. Vamos, portanto, a aposta será na inclusão, sem dúvida. Portanto, a competitividade não será. É importante, que é evidente, cada um gostaria de ser um bocado hipócrita da minha parte se dissesse que cada um não tenta fazer o seu melhor nas provas, é evidente que sim, mas o espírito competitivo em si para ganharmos, para ir ao pódio, não é esse o espírito da obesidade nesta altura. Nem será, acho eu.
Não vou perguntar por infraestruturas, porque
não existe.
A corrida acontece nas ruas de cada cidade, de onde são originários os elementos do grupo, mas pergunto por apoios. Já falou de patrocinadores, que custos é que a Ósia tem atualmente que obriga a ter um ou outro patrocinador para dar suporte ao projeto?
O custo que inicialmente tivemos e que iremos ter futuramente é sempre umas camisolitas bonitas, que é para a gente, pelo menos.
Custo de inscrição em provas também?
Não, custos de inscrição estão ao cargo, aliás, a obesidade tem essa vantagem, portanto, os atletas não são obrigados a fazer competições nenhumas. Portanto, o custo geralmente é associado a cada pessoa, portanto, a pessoa inscreve-se. Não é obrigado a fazer a São Silvestre de Braga, não é obrigado a fazer a São Silvestre do Porto, portanto faz a prova que quiser. Já por isso é que este fim de semana tivemos pessoas na São Silvestre de Braga, na São Silvestre da Ponta Barca, na
Lisboa,
no trail em Alvelos, enfim, tivemos pessoas espalhadas.
Falamos da São Silvestre de Lisboa, para ser mais corretos, da Amadora, este fim de semana.
E na Amadora também tivemos um indivíduo, aliás tivemos as duas, que na Amadora tivemos um indivíduo, portanto já começam a ser algumas provas e começa a falhar aqui um bocadinho a memorização de toda a gente, mas não há, o objetivo é que não haja a obrigação das pessoas fazerem determinadas provas. Temos provas, evidente, que em alguns eventos as pessoas, principalmente para as pessoas mais inclusivas, em que os organizadores dos eventos nos oferecem algumas inscrições. Portanto, temos essa benesse de alguma parte das organizações de eventos. Quanto ao resto, não. Cada um paga a sua inscrição. Estamos agora a preparar que é também uma das provas míticas em Portugal, a meia maratona de Lisboa, no dia 12 de março, se é que a memória não falha, e cada um pagará a sua inscrição, portanto não há, o organizador de eventos achou por bem que não nos deviam oferecer inscrições e a gente, cada um paga a sua, pronto. Mas mesmo assim ainda vamos meter para cima de 10, 15 pessoas, acho eu, estou convencido que sim.
Herculano Cardoso, obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Hoje falamos sobre a Obesidade Zero Running Team, em modo mais curto, Ósia Running Team, um grupo ligado à corrida que tem uma vertente de inclusão social, como aqui ficou documentado. Nós voltamos para a semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho e não só. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves. Baseball.